Nós vamos ter um... A hora já vai um pouco avançada. Vamos ter uma pequena apresentação na pregação hoje. Mas antes disso, vamos inclinar as nossas cabeças, vamos fechar os nossos olhos e vamos entregar este tempo ao Senhor. Obrigado, Deus, porque quando Tu nos chamas à Tua presença, Tu dás-nos um propósito, dás-nos esperança, Tu tratas as nossas vidas de uma forma que nós não sabemos bem como descrever, Deus. Neste momento nós chegamos à Tua presença, Deus, com o nosso coração, com a nossa mente, com as nossas emoções, e nós pedimos que Tu toques-nos novamente, Deus, que Tu nos ministres novamente, Tu mostres um pouco mais da Tua presença, da Tua essência em nós, Deus. Nós precisamos de Ti, Deus, hoje de manhã. Nós trazemos todo o nosso pensamento cativo aos Teus pés, Deus. Trazemos todas as nossas emoções cativas a Ti, Deus. E queremos que Tu estejas completamente liberdade para fazer o que é que Tu queres fazer nas nossas vidas hoje, Deus. Em nome de Jesus, amém. Bem, hoje eu tenho o privilégio de dar o início ao novo tema, chamado Mandato Divino. Alguém perguntou-me hoje, não, esta semana, o que é isso do mandato divino? É uma expressão tão estranha, tão esquisita. O que é isso? Parece tão vago. Disse, é a coisa mais simples do mundo. É tão fácil. É a grande comissão. É o mandato divino. É Deus dizer, tens este propósito na vida. Divino é algo que vem de Deus. Mandato é ser mandado a fazer qualquer coisa. Então, o mandato é Deus a dizer para nós, faz qualquer coisa. E nós vamos estar a ver o que é que Deus manda-nos fazer. Não pede se faz favor. Ele diz, não pede, por favor, façam isto. Não. Ele diz, faz. E vamos falar acerca de duas coisas, duas vertentes, hoje de manhã, neste de mandato divino. Primeiro, intimidade. Segundo, é justiça. Eu, ao trabalhando com o Ministério de Louvor, eu sou habituado muito frequentemente a falar acerca de intimidade. Porque intimidade com Deus é adoração. Adoração é quando nós chegamos à presença de Deus e somos íntimos com Ele. E quando nós estamos na presença dEle. Mas quando nós somos íntimos com Ele, Ele revela coisas da nossa vida. Primeiro nós vamos falar acerca da grande comissão. Mais para trás, João. Nós podemos... Eu falei isto no... Talvez alguns homens lembrem no encontro. falei deste... Quase muito parecido este tema no encontro. Quando nós falamos acerca da visão G12. Quase todos vocês já estiveram num ambiente de multidão de pessoas. Ou num estádio. Ou no metro, quando está hiperlotado e parece todas as sardinhas enlatadas. Quase todos já estiveram numa situação que é muita gente mesmo. E nós podemos olhar para este ecrã de muitas caras e dizer, epá, não consigo ver nem distinguir ninguém. Mas Deus não vê as coisas assim. Deus vê o mundo uma mechelenha de cores e caras e vê cada pessoa com uma cara, com um coração, com um propósito, com um destino que ele pode tocar, pode mudar e que ele pode transformar. A grande comissão em Mateus 28, 18 a 20 diz, eu dei-vos toda a autoridade no céu e na terra, como foi-me dado. E ele diz, agora vão e façam discípulos entre todos os povos. Batizei-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-lhes a obedecer a todos os mandamentos que eu vos dei. Fiquem certos que estou sempre convosco até o fim do mundo. Então ele diz, vocês estão num ambiente tão bom, juntamente comigo, aqui na igreja, mas não quero que vocês fiquem aqui. Ide por todo o mundo e ministra, faz algo diferente. Toca as pessoas com a minha presença. Quando nós estamos neste ambiente de intimidade com Deus, Este verão eu tive uma experiência que eu posso dizer que foi uma experiência de intimidade com Deus. E que quando eu tive essa experiência com Deus, algo fez clique em mim. Disse, realmente, quando nós temos experiências de intimidade com Deus, nós vemos que Deus está com as pessoas mais oprimidas. Ele está, o coração dele não está nas casas luxuosas, naqueles grandes mansões. Não, ele está com o quebrantado, está com o mendigo, está com a pessoa que está sozinha no hospital, não tem visitas, está com o idoso que não tem visitas, a família abandonou. Ele está com essas pessoas. E quando ele chama-nos a intimidade, a um lugar de adoração profunda, e quando nós adoramos ao Senhor, o que é que ele está a tentar fazer? Quebrar o nosso coração aos poucos, para que nós podemos sentir o que é que ele sente e que nós podemos ministrar como ele ministra aqui nesta terra. Se nós queremos estar, é uma música que nós cantamos em adoração, eu só quero estar onde tu estás. Se nós queremos estar onde Jesus está, nós temos que estar com as pessoas que precisam mais dele. Nós temos que ministrar às pessoas. Às pessoas que não têm mais ninguém, nós temos que ministrar. Isso é fácil, nós estamos aqui a dizer estas coisas. É fácil para nós ver imagens e slides, mas quando nós dizemos temos que fazer alguma coisa, significa que nós temos que primeiro partir do nosso coração. Nós temos que ansiar estar com Deus e ser mudados pela sua presença. Em Mateus 25, 34 a 44, podemos abrir. Mateus 25. Isto fala, Jesus está a falar acerca de quando, ele está a dar vários exemplos de o que vai ser nos últimos tempos. Mateus 25, 34 a 44. Este é um exemplo que Deus está a dar. Então diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me estiveste e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Perguntaram então os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e que demos de comer, ou que sede e demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e visitamos e vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondeu-lhe e dirá: em verdade vos digo, em verdade afirmo que sempre que fizeste a um destes mais meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Deus estava a separar, há um tema que aqui nesta passagem diz, separação dos bodes e os cordeiros. Deus estava a separar as águas entre os justos e os injustos, ou aquelas pessoas que pensavam que eram justos e as outras pessoas. E Jesus estava a dizer: vem, meus filhos amados, e entra no reino dos céus. E depois os outros que pensavam que eram justos, ou aquelas outras pessoas todas que iam à igreja, os outros cristãos todos, as pessoas todas que pensavam que eram justos, pensavam que eram retos, pensavam que estavam salvos. Deus diz: não, eu não conheço. Porquê que Jesus disse isso? Porque não ministraram amor. Não ministraram amor. Nós podemos dizer: ai Deus, mas eu toco tantas vezes no louvor, eu prego tantas vezes, eu vou a todas as células, eu não falto à igreja, eu dou os meus dízimos e ofertas. Mas será que Deus nos conhece? Será que está a brotar amor do nosso coração e nós ministramos? Será? Será que nós somos aquele mão de Deus a ministrar às pessoas que são em necessidade? Que vamos ao encontro das pessoas? Se nós formos essas pessoas, então Deus vai dizer: o rei vai dizer no fim dos dias: entra no reino dos céus. Entra, como é que diz? Entra à sua direita. Benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Entra no reino. Entra no vosso propósito. Entra no céu. Amém? Quando Jesus estava aqui na Terra, Ele investiu todo o seu tempo em 12 homens. Ele ministrou aqueles homens, Ele pôs a sua vida, injetou a sua vida nesses homens. Se nós podemos pensar, olha, talvez estes não são 12 homens, mas talvez hoje em dia as pessoas eram assim. Cada um era diferente, cada pessoa era completamente original no seu feitio, no seu propósito, na sua forma de vestir. Mas Deus juntou, escolheu-os a dedo. Talvez até hoje em dia Deus ia escolher umas mulheres. Talvez hoje em dia Deus ia escolher umas crianças para ser dos seus discípulos. Porquê é que Deus escolheu? Ele escolheu cada pessoa diferente para poder Ele próprio injetar a sua presença e depois eles, na sua própria forma, ministrar ao mundo à sua volta. Eu consigo ministrar a Deus de uma forma. Talvez Oscar consiga mostrar a Deus de outra forma, a Selma de outra forma, a Ângela de outra forma. Cada um de nós temos os nossos feitios, os nossos tiques, os nossos quês, as nossas formas, o nosso estilo de ministrar a Deus. Mas quando Deus entra em nós e nós ministramos Deus, nós não estamos a ministrar a nós próprios, estamos a ministrar Ele. E Ele vai ministrar daquela forma. Por isso que há tantos iscos diferentes que nós usamos para apanhar pessoas. A Alfa, o Café Convívio. Temos tantas formas diferentes. Porquê? Porque cada pessoa é diferente. Cada pessoa é original, cada pessoa é especial para Deus. E tem que ser ganhos de uma certa forma. Em Mateus 10, nós podemos ver como é que Jesus envia os seus 12, diz, chamando os 12 junto a si mesmo, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos maus e curar toda a espécie de doenças e enfermidades. Ele chamou-os perto de si próprio e diz: olha, agora vocês vão. Ele deu-os autoridade, deu-os propósito e diz: agora vocês vão, ministra, cura as pessoas sem uma bênção, expulsa os demónios, ministra a minha presença. Amém? É muito complicado, nós conseguimos fazer isso. Amém? 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 Amém. Lá atrás. A mensagem está a chegar lá atrás. A crença é muito pequena. Nós fomos chamados para ser uma bênção. Em capítulo 10 de Mateus, versículo 7, diz: vão, anunciais, o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, deem a vida aos mortos, sarem os leprosos, deem generosamente, tal como generosamente receberam. A única coisa que nós temos que dar é aquilo que nós recebemos. Nós não temos que inventar a roda novamente, porque Deus já inventou. Nós não temos que fazer coisas novas, porque Jesus deu uma coisa tão simples. Foi a sua presença. A única coisa que nós temos que dizer: Deus, está aqui em meu coração. É como nós falamos este mês passado. Eu quero que tu entres em mim e que eu seja completamente mudado e que eu seja um reflexo da tua presença aqui na Terra. E depois nós só temos que ministrar. Chegamos a uma pessoa que está doente, uma pessoa que está triste, e dizemos: não, ministramos ao amor de Deus, ministramos a presença de Deus àquela pessoa. Há uma profissão, quase todas as profissões de alto risco têm isto, mas há uma profissão que são os nadadores salva-vidas. E há um filme que impressionou-me, quando eu não vou passar o filme, podem estar descansados, é um pouco comprido, mas quando eu estava a ver o filme, é muito giro porque aqueles homens dão as suas vidas para pessoas que eles não conhecem de lado nenhum. Até há um parte no filme, no fim, que um novato, ele está a perguntar ao professor, ele está a dizer, qual é o teu número? Qual é o teu número? Qual é o teu número? E o professor diz, olha, o meu número é 22. E o novato diz, 22? Bem, não é 200 ou 300, como eu estava a pensar, mas é 22, está bem. E depois o professor estava a dizer, é 22 porque são 22 pessoas que eu perdi em toda a minha carreira. Esse é o único número que me interessa. Não nos interessa quantas pessoas é que nós trazemos à salvação, que nós ganhamos daquele mar desta vida. Não, isso não importa. Importa quantas pessoas é que nós conhecemos e tivemos aquela oportunidade para salvar e não salvamos. Esse número é que devia ficar bem registado entre nós. Porque esse número é que nós vamos ter que depois pedir contas. Quando Deus vem e nós estamos perante dele e vai dizer, olha, essa pessoa, podias ter falado, porquê que não falaste? Porquê que isso não aconteceu? Porquê que não trouxeste essa pessoa? Porquê que não deste um convite a essa pessoa? Porquê que não ministraste o amor? Nós tivemos aquela oportunidade para ministrar, para sarar o enfermo, para vestir o nu, para ministrar, e não o fazemos. Esses números é que devia ficar a soar a nossa cabeça, gravado no nosso coração. Não nos orgulhamos com aquele 200 ou 300 que nós ganhamos, que nós trazemos à igreja. Devemos orgulhar, ou não orgulhar, é nos humilhar com as pessoas que nós deixamos passar, sem serem salvos. Avançamos a falar acerca de justiça. Em Isaías 61, versículo 1, diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Enviou-me para levar o conforto aos que têm coração ferido e anunciar a liberdade aos cativos, abrir os olhos aos cegos e as prisões aos presos. Isto foi Jesus a falar. Isaías profetizou estas palavras de que Jesus ia falar isto. E quando ele esteve aqui na terra, ele levantou-se de sinagoga e disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. E esse mesmo Espírito do Senhor está sobre cada um de nós. E essa mesma autoridade só que está sobre cada um de nós, para ministrar a sua palavra. E depois no fim do capítulo 61 diz uma coisa tão engraçada, porque ele está a falar acerca de como é que Jesus ministra, como é que Deus ministra sobre a terra, como é que Deus cura e toca sobre as pessoas. E depois mesmo no fim do capítulo 61 diz, o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Isso foi algo que chocou-me um pouco. Deus faz brotar justiça e louvor. Como é que a justiça é interligada com o louvor? E se eu vejo, eu muitas vezes vou à net e vejo vários movimentos de louvor grandes por todo o mundo, e ultimamente as grandes ondas que têm estado a passar à volta de todo o mundo são ministérios de louvor interligados com justiça, com ministrar a presença de Deus em todo o lado. Deus está a fazer brotar por todo o mundo justiça e louvor, intimidade com o Senhor e justiça. Justiça, nós podemos pensar, a justiça é aquela balança nos tribunais, ou não, justiça é as pessoas terem o direito de viver. As pessoas terem o direito de viver. Porque não é acerca de caridade. Quando nós falamos de justiça, não é acerca de somente caridade. Estamos a falar acerca de justiça, que é um padrão mais alto do que a caridade. É algo que vai além, porque tantas pessoas morrem sem terem o direito até de escolher se querem viver ou não. Agora nós vamos ver um slide de um vídeo. E este vídeo é um discurso de um homem muito conhecido hoje em dia, que tanto no mundo secular como no mundo da igreja. E eu vou estar a ler a tradução deste discurso em português e vamos ouvir, vamos ler. Está a dar? Podes pôr do início, João. Já está? Não precisa o som. É bem provável que Deus esteja connosco nos nossos mansões. Espero bem que sim. É bem provável que Ele esteja nas controvérsias todas. Talvez sim, talvez não. Mas uma coisa que estamos todos de acordo, e todas as fés e ideologias, é que Deus está com o vulnerável e o pobre. Deus está nas barracas, nas caixas de cartão que os sem-abrigo usam como um lar. Deus está no silêncio da mãe que infectou a sua criança com um vírus que irá terminar ambas as suas vidas. Deus está com os gritos debaixo dos escombros da guerra, no entulho das vidas e oportunidades perdidas. Deus está connosco se estivermos com eles. Se estiveres do meio de ti um jugo, estender a teu dedo e falar iniquidade, se abris a tua alma ao faminto e fartares o aflito, então a luz nascerá das trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente e te fartará em lugares áridos e fortificará os teus ossos e serás um jardim regado e um manancial cujas águas nunca se falham. Não é coincidência que a pobreza é mencionada mais que 2100 vezes na Bíblia. Não é acidente. Sabiam que a única vez que Jesus foi severo contra qualquer coisa foi em relação aos pobres? Sempre que o fizeste a um destes irmãos, mesmo os mais pequeninos, a mim o fizeste. No fim, isto não é cerca de caridade, é cerca de justiça. Mas justiça é o padrão mais alto. A África torna um tolice a nossa ideia de justiça, faz uma farsa a nossa ideia de igualdade, goza com a nossa piedade, duvida a nossa preocupação e questiona o nosso compromisso. 6.500 africanos morrem diariamente de doenças que têm prevenção e são tratáveis por uma falta de drogas que podemos comprar em qualquer farmácia. Não se trata de caridade, mas sim de justiça e igualdade. Porque não há forma de vermos o que é que se passa em África e honestamente deixaríamos isso passar em qualquer outro lugar. Nós podemos ver em Sudoeste Ásia o tsunami que passou e 150 mil morreram com um dos maiores tragédias da mãe natureza. Quando em África 150 mil vidas se perdem cada mês, um tsunami cada mês, e é um desastre completamente evitável. Então em frente vamos na viagem de igualdade, em frente vamos na busca da justiça, unidos a acreditar que onde nós vivemos não se determina se nós vivemos. Passou o slide? Isto é um discurso que um grande homem fez. Este homem, muitas pessoas dizem que ele é crente, muitas pessoas dizem que ele não é crente, mas que a verdade é que ele põe em vergonha a igreja, porque a igreja talvez não está a fazer tanto como devia. Este homem chama-se Bono, cantor dos U2, que neste momento ele está a fazer tanta caridade pelo mundo fora e conhece a Bíblia de trás para frente, frente para trás, e dá milhões e milhões de dólares para... não é caridade, é justiça. Porque, como foi dito no discurso, coisas que podem ser evitadas só por falta de dinheiro de comprar os medicamentos. Os medicamentos que nós podemos comprar em qualquer farmácia, em qualquer farmácia aqui na esquina, nós podemos comprar esses medicamentos. Faz-nos pensar um pouco. quais são as necessidades globais que nos movem o coração? Quais são as necessidades de nossa própria, da sua própria comunidade que move o seu coração? Se nós vemos esse slide, será que é só um filme que está a passar? Ou será que aquilo entra no nosso coração e faz qualquer efeito? Quando nós vemos as notícias do Haiti, será que é como nós estivéssemos a ver um filme, aquele filme de 2012, que o mundo destrói tudo? Ou será que nós estamos a acreditar, não, isto está a passar no outro lado do mundo, outro lado do oceano, e 200 mil pessoas estão a morrer? Quando nós vemos estas imagens dos africanos a sofrerem, será que isso nos afeta? Quando nós vemos pessoas na nossa própria igreja que precisam de uma visita, precisam de um telefonema, precisam de um amor, será que isto nos toca o nosso coração? Será que? Nós podemos debater isto todo o dia. Nós podemos falar nessas coisas todo o dia e chega a um certo ponto que desligamos o botão. Mas será que nós vamos deixar, até quando é que nós vamos deixar que Deus bata a porta do nosso coração e nós não somos mudados? Até quando? É que vamos ver a miséria à nossa volta, ver a necessidade e não ministrar? Até quando? Até quando? Quando Isaías foi confrontado com, no início do ministério dele, que ele foi considerado o maior profeta que já uma vez existiu, ele foi confrontado com uma mensagem, com um desafio de Deus, e nós podemos ver em Isaías, capítulo 6, versículo 8, que a única coisa que Isaías pôde dizer é: sim, Deus, envia-me a mim. A nossa resposta perante um mandato divino, perante ver intimidade e justiça passar em nossa frente, nós podemos dizer: Deus, ok, pronto, talvez amanhã. É como a minha filha, quando não quer fazer uma coisa agora, diz amanhã. Não, nós podemos dizer: sim, Deus, envia-me a mim. Eu quero ministrar. Eu quero ser uma influência. Eu quero, mesmo se eu não for para a África, mesmo se não for com aquelas equipas que vão a Haiti ou qualquer outro lado do mundo que estão em necessidade, mesmo que eu fique aqui na minha cidade a ministrar, eu vou dizer: sim, Deus, envia-me a mim. Hoje, na toda do correr da reunião, parece que nós combinamos as coisas, mas tivemos só um tema em conjunto, mandato divino. E as coisas foram completando uns aos outros e nós fomos falando a mesma mensagem, de várias formas diferentes. E vou convidar o grupo de louvor para subir, e nós vamos ter um tempo de adoração. E vou desafiar-vos a fazer uma resposta a aquilo que vocês viram e ouviram. Se vocês desejam ter aquele quebrantamento do vosso coração, eu tive que fazer isto várias vezes. Eu tive que dizer: Deus, o meu coração está duro. Eu preciso que tu trazes uma marreta e partes aquilo tudo, porque o meu coração parece pedra. E quando Deus faz isso, é a coisa mais bonita que há. Deus vai, parte aquilo tudo, torna aquilo mole, torna aquilo um coração que pode sentir, pode ministrar, e Ele começa a ministrar a sua presença. Ele começa a tocar as pessoas à nossa volta. Então, se isso tem a ver convosco, este espaço aqui em frente está sem cadeiras, mesmo para isso. Eu convido-vos a vir cá à frente e adorar ao Senhor em intimidade e dizer: Deus, pedir mesmo perdão para a dureza do coração. Dizer: Deus, perdoa-me a minha dureza. Perdoa-me as vezes que eu posso estar na igreja e aquele passo ao lado, ou eu digo, olha, amanhã, Deus, amanhã, hoje não. Mas, Deus, hoje sim. Sim, Deus, eu quero. Eu quero ser hoje. É hoje que eu vou tratar. Não deixar para outro dia, é hoje que eu vou tratar. Vamos ficar de pé, se faz favor.